A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Todas as atenções estão voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Como não podia deixar de ser, todas as manchetes conduzem ao Mensalão. Mas sobra também para Denise Abreu, a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, acusada de haver fraudado um documento para liberar a pista principal de Congonhas. E Renan Calheiros segue balançando na corda bamba. Fala, Diniz.
Luciano, qualquer que seja a decisão final do STF na próxima sexta ou, eventualmente, na segunda-feira, o julgamento ontem iniciado já está cumprindo com uma importante função cívica. Rememora com minúcias o maior escândalo político brasileiro de todos os tempos e que, 2 anos depois de revelado, parecia completamente esquecido. Num país angustiado pela sensação de impunidade, este reencontro frontal com a realidade oferecida pelo Poder Judiciário é uma preciosa dádiva. Tanto a sustentação oral da denúncia do Ministério Público como as veementes defesas dos 14 advogados tentando desqualificar o trabalho do Procurador-Geral da República funcionaram como um tônico para os desmemoriados. Mesmo que algumas denúncias não sejam acolhidas pela Suprema Corte e mesmo que depois de acolhidas sejam julgadas improcedentes pela Justiça Comum, este julgamento é uma exibição solene do funcionamento do Estado de Direito, flagrante da maturidade da nossa democracia. É preciso lembrar que o Procurador-Geral da República representa o Estado brasileiro, que está acusando formalmente a antiga direção do partido do governo e 2 ex-ministros do governo de pertencerem a uma organização criminosa. Não são muitos os países do primeiro mundo que podem exibir procedimentos tão transparentes e tão rigorosos. Está confirmado. Este é um julgamento que vai entrar para a história, qualquer que seja o desfecho.
Um longo processo. A primeira sessão para o julgamento das denúncias contra o ex-ministro José Dirceu, ex-dirigentes do PT e outros envolvidos no escândalo que ficou conhecido como Mensalão, já revela que o espetáculo vai ser demorado e vai se desenrolar em câmara lenta. O número de questões preliminares aportadas pelos advogados dos acusados vai exigir horas e horas de leituras e avaliações por parte do ministro relator, Joaquim Barbosa, e depois cada uma delas deverá ser votada pelos magistrados. Os jornais e as emissoras de rádio e TV montaram seus acampamentos, dispostos a acompanhar todos os detalhes da contenda judicial. Mas no primeiro dia de cobertura, a imprensa repete aquele antigo vício de registrar declarações de advogados como se fossem informações relevantes. Adivinhe o leitor e ouvinte. Todos os advogados declaram que seus clientes são inocentes e que a denúncia do Ministério Público é uma peça de ficção. Dicionário à mão. A Folha de São Paulo faz um pequeno relato de como a linguagem dos magistrados dificulta aos leigos o entendimento do que acontece no tribunal. Em determinado trecho, a Folha nos informa, por exemplo, que o Excelso Pretório ou Augusto Sodalício reuniu-se para analisar a exordial oferecida pelo parquê. A Folha também registra que alguns ministros usaram a internet ou a intranet para fazer consultas e para conversas online, enquanto o relator fazia a leitura do processo. Inconfidências online. Mas é o Globo que faz o serviço completo. O fotógrafo Roberto Stuckert Filho postou-se atrás dos magistrados e fotografou as telas dos laptops dos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Durante as falas do relator, eles trocavam confidências pelo sistema de comunicação interna do tribunal. Segundo os registros publicados pelo Globo, eles se mostravam impressionados com o desempenho do procurador Antônio Fernando de Souza e até fizeram revelações sobre como seria o voto do colega Eros Grau. Tamanha transparência certamente revela a seriedade do tribunal, mas pode produzir efeitos inesperados no processo. Como a sessão é pública, registre-se que, com isso, o Globo fez o melhor trabalho jornalístico na cobertura do primeiro dia do julgamento. Má notícia para Renan. Depois de analisarem com mais cuidado a perícia técnica dos documentos apresentados pelo senador Renan Calheiros em sua defesa, os jornais trazem hoje péssimas notícias para o presidente do Senado. Segundo os diários, o relatório produzido pelo Instituto Nacional de Criminalística traz indícios de falsidade ideológica, fraude contábil e crimes financeiros. Os papéis foram entregues ontem ao Supremo Tribunal Federal e as suspeitas deverão ser aprofundadas em inquérito, paralelamente aos procedimentos no próprio Senado. O senador alagoano pode manobrar ainda entre seus pares, mas daqui para frente seu destino balança no imponderável juízo do STF. Mais enrolado. O presidente do Senado conseguiu, sem a ajuda da Polícia Federal ou de seus adversários políticos, complicar ainda mais sua situação. Para explicar a falta de fundos suficientes em suas contas bancárias, o senador apresentou como justificativa um empréstimo que teria sido feito por seu primo Tito Ulloa, apontado como testa de ferro em seus negócios. Operação Abafa. O Estado de São Paulo informa que o senador alagoano segue ainda otimista. O jornal afirma que uma operação abafa envolvendo um número expressivo de senadores oposicionistas estaria sendo preparado para livrar Renan Calheiros da cassação. Isso enquanto as atenções estão voltadas para o julgamento do escândalo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Jobim toma as rédeas. Se tiver de fato, como se especula na imprensa, interesse em se candidatar à presidência da República em 2010, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, já escolheu sua primeira arma de campanha. Ele pediu à Advocacia-Geral da União que sejam indicados 3 técnicos para a comissão que vai apurar responsabilidades na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Como um magistrado, Jobim não citou nomes, mas deixou vazar por meio de assessores que ele pretende fazer virem à tona os responsáveis pela entrega à Justiça Federal de um documento sem valor legal, que acabou levando à liberação da pista principal do aeroporto de Congonhas. Até aqui, a imprensa tem apostado que a responsável pela irregularidade é a diretora Denise Abreu. Jobim prefere esperar o resultado das investigações, mas aproveita para faturar os holofotes. O mercado respira. O noticiário econômico registra o recuo da crise financeira internacional. A Bovespa subiu 3,87% ontem, começando o que alguns jornalistas especializados dizem ser uma nova etapa de recuperação. Os jornais observam que o Brasil foi até agora pouco afetado e que o pior momento já passou. Mônica nua. A Folha de São Paulo traz fotografias da nudez da jornalista Mônica Veloso, a ex-namorada do senador Renan Calheiros, que posou para a revista Playboy. Diz a jovem que não pretende mostrar apenas o corpo que abalou o Senado Federal. Ela avisa que vai publicar um livro contando coisas sobre Brasília que ninguém jamais ousou revelar. Será que nossa corte ainda pode surpreender? Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.